Estamos mais uma vez no capítulo 8 de Daniel. Estamos vendo essa visão impressionante que Deus deu para ele. Queremos ver hoje uma parte desse capítulo que mostra o encontro de Daniel com o anjo Gabriel. Já citamos, já mencionamos que foi o anjo Gabriel que apareceu a ele para dar entendimento, mas queremos focar um pouquinho mais especificamente a importância desse encontro de Daniel com Gabriel. Não foram muitas vezes que Gabriel aparece na Bíblia, então essa é mais uma confirmação da importância dessa visão, desse capítulo 8, que não é muito estudado, a gente não vê muitas pessoas falando sobre esse capítulo, mas realmente é um capítulo muito significativo. Vamos orar, vamos pedir a presença e a revelação de Deus para nós. Só então, para começar, só lembrando um pouquinho esse capítulo 8, que já faz 3 ou 4 semanas que estamos estudando. Esse capítulo tem 3 partes que eu coloquei aqui, só para a gente entender um pouco o que nós já fizemos, o que nós vamos fazer hoje. Tem uma primeira parte que tem a visão em si, que podemos dizer que foi até o versículo 12. Algumas pessoas incluem também o versículo 13 e 14, que faz parte assim, já uma explicação que ele vê na visão, mas se for ver assim, o que ele viu na visão, vai até o versículo 12. Depois tem esse encontro com Gabriel, que é vai ser o nosso assunto, né? Nós vamos partir dessa perspectiva, vamos procurar entender a importância desse encontro de Daniel com Gabriel, que é do versículo 15, e até o final do capítulo é o Gabriel explicando, né, aparecendo para Daniel e depois explicando a visão, né? E a terceira parte, que é a explicação de Gabriel, mas o encontro que fala sobre como ele chegou e qual foi o impacto vai do versículo 15 até o versículo 19. Aí do versículo 20 até 26 é a explicação que Gabriel dá sobre a visão. Até agora a gente falou bastante assim, sobre a parte 1 e parte 3, porque nós estávamos ligando, unindo, relacionando várias características sobre o anticristo, sobre a abominação da desolação. Então nós pegamos partes da visão em si e partes da explicação, e não demos muita ênfase, só falamos por cima do anjo Gabriel e como que veio para Daniel. Então por isso que eu estou mostrando assim a estrutura do capítulo, para entender que hoje nós vamos até repetir algumas coisas que foram faladas sobre o anticristo, mas de uma outra perspectiva, daquilo que o anjo Gabriel falou. Então, por isso nós fizemos uma relação, e esses pontos aqui são alguns que Gabriel falou. A gente não caberia aqui, tem outras informações que ele falou sobre o anticristo, mas esses pontos são os pontos que a gente quer enfatizar hoje como entendimento do que Gabriel veio falar e da importância de ser Gabriel falando com Daniel. Então vamos primeiro entender 2 coisas sobre Gabriel. Primeiro, que esta é a primeira vez que Gabriel aparece com nome citado especificamente por nome na Bíblia. Então tem vários anjos que são citados ao longo da história da Bíblia. Tem um anjo que é identificado com o próprio Deus, que é o anjo do Senhor, entendemos que é Jesus aparecendo para Abraão, para Josué, para vários outros durante a história. Então, o anjo do Senhor, normalmente nas nossas Bíblias com letra maiúscula, porque não era bem um anjo, né? era o próprio Deus aparecendo, não encarnado ainda, né? Nós falamos sim na sua forma pré-encarnada, Mas como que alguém pode ver Deus? Só através de Jesus. Então entendemos que o anjo do Senhor, quando aparecia, nós temos um livro sobre isso, Quem Almoçou com Abraão, que trata em profundidade dessas aparições de Deus por meio de um anjo que, na verdade, não era um anjo, era o próprio Jesus. Mas tem vários anjos que não tem nome citado, né? Muitas vezes tem encontros com anjos, com a mãe de Sansão, e tantas outras vezes tem anjos aparecendo sem dar qualquer nome para eles. No livro de Daniel, nós conhecemos Gabriel aqui, vai falar também do anjo Miguel, que é um outro anjo que é citado por nome. Também Miguel é citado no livro do Apocalipse. Então, essa é a primeira vez que Gabriel aparece. Gabriel só aparece, só é enviado, né, pelos registros bíblicos, citado por nome, só 4 vezes na Bíblia. Então, essa é a primeira. Primeira em Daniel 8, a segunda já no próximo capítulo, Daniel 9, quando Daniel, nosso próximo assunto, né, Daniel 9, Daniel faz uma intercessão tremenda, muito profunda, a respeito do final do cativeiro, e Gabriel é enviado a Daniel no final da sua intercessão. Gabriel é enviado e ele leva também uma mensagem muito importante. Nós podemos entender que Gabriel não vai para levar um recadinho, ele vai sempre para levar algo muito significativo. Talvez de todas as vezes que Gabriel aparece na Bíblia, a menos conhecida e a menos valorizada é realmente Daniel 8. Daniel 9, ele vai apresentar 70 semanas, que poucas pessoas às vezes acham que entendem, poucas pessoas estudam diretamente, mas as 70 semanas é uma profecia muito conhecida, muito debatida. Então é um assunto muito importante, porque Daniel estava orando, perguntando a Deus sobre o final do cativeiro, sobre os tempos, como que Deus iria fazer, e Gabriel é enviado com uma mensagem relativamente curta, são poucos versículos no final de Daniel 9, mas que tem uma importância enorme por se tratar do cronograma de Deus, 70 semanas para cumprir, para completar tudo. Então, Gabriel é enviado com uma mensagem muito importante. Quais são as outras 2 vezes que Gabriel aparece na Bíblia? Os outros 2 encontros, os outros 2 vezes que Gabriel leva a mensagem estão em Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 1. Uma vez ele é enviado para falar com Zacarias, pai de João Batista. Ele anuncia o nascimento de João Batista, o precursor do Messias. E depois, logo em seguida, no capítulo, logo em seguida, ele é enviado para falar com Maria a respeito do nascimento, da encarnação, do nascimento do Messias, do Filho de Deus. Então, se nós pensarmos então nessas 4 vezes que Gabriel é enviado, é muito fácil entender a importância das últimas 3. Daniel 9, ele leva uma mensagem muito completa, tem tudo a ver com a vinda do Messias, tem tudo a ver com o final do plano de Deus, com o final do que Deus planejou para o povo de Israel, para o plano de redenção, para terminar tudo que Deus tinha iniciado. E, obviamente, em Lucas 1, os 2 encontros foram muito importantes para falar da vinda de João Batista como precursor e do próprio Jesus. Mas essa primeira vez que aparece aqui nesse capítulo 8 também é muito importante. Só que a maioria das pessoas coloca Daniel 8 como fala do carneiro que representa a Pérsia, e do bode que representa a Grécia, depois fala do que vai acontecer depois, o que aconteceria depois, Então, muitas pessoas não dão tanta importância para Daniel capítulo 8. Já falamos sobre isso, como muitas pessoas até acham que o pequeno chifre que é relatado, que é descrito nesse capítulo, se refere mais a uma figura histórica, Antíoco Epifânio, que já aconteceu. É por isso, então, muitas pessoas não dão tanta importância para essa visão, porque não entendem que essa visão tem muito a ver com acontecimentos finais. E é por isso que nós estamos olhando com muita atenção a essa profecia. Sabemos que tem várias coisas que ainda não estão claras, mas devemos continuar procurando entender. Então vamos começar, vamos ler aqui o que fala sobre o encontro de Daniel com Gabriel. Então, como já mencionei, a visão propriamente dita vai até o versículo 12, falando sobre o pequeno chifre. E depois, nos versículos 13 e 14, Daniel vê na própria visão, faz parte da visão, mas ele não está vendo alguma coisa, ele está ouvindo, ele vê. Ele ouve, né, um santo, um anjo, falando a outro santo e dizendo até quando durará a visão do sacrifício contínuo, da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados. E ele dá esse tempo, 2300 tardes e manhãs. Então, isso faz parte da visão, mas é algo que ele ouve. Já falando a respeito do tempo de duração, e é algo bem enigmático. Nós vamos falar ainda hoje um pouquinho sobre isso. Mas eu quero focar então a partir do versículo 15. Então, a visão vai até o versículo 12, tem esse diálogo entre os dois anjos falando da duração, e no versículo 15, Daniel fala assim: enquanto eu, Daniel, contemplava a visão e procurava entendê-la. Então, essa palavra entender, nós vamos com certeza falar mais sobre isso, porque esse tema de entendimento vai aparecer várias vezes nesses próximos capítulos de Daniel. Inclusive até chama os santos dos entendidos, dos sábios, dos entendidos, é sempre usando essa mesma palavra. Eu, Daniel, contemplava, enquanto contemplava a visão, e procurava entendê-la. Então, até a primeira coisa que eu coloquei aqui sobre a mensagem do anjo Gabriel, porque ele vai usar essa palavra, a primeira coisa que Gabriel fala, no versículo, pulando aqui um pouquinho para frente, versículo 17, e a primeira coisa que Gabriel fala para Daniel é: entenda. E essa palavra entender aparece várias vezes. Versículo 15, Daniel procurava entender. Versículo 16, ele ouviu a voz de um homem, a qual gritou: Gabriel. Então, quando Daniel estava contemplando, e ali mesmo, parece que enquanto ele contemplava, ele estava ainda vendo a visão, e ele não ficou contente: uau, Deus me deu uma visão. Eu acho que, eu não estou criticando ninguém, provavelmente se eu visse uma visão, minha primeira reação é assim: eu preciso anotar e contar para os outros, eu preciso contar a visão. Não que não seja importante contar, mas eu só queria enfatizar que a reação de Daniel era: eu preciso entender. E essa palavra entendimento, eu vou fazer um pequeno parênteses aqui, mas eu primeiro quero mostrar assim, então, que no versículo 16, alguém, a voz de um homem, de um anjo, será que era a voz do próprio Deus, né? Nós não sabemos, que Deus às vezes é comparado assim a um homem, mas a voz de um homem gritou: Gabriel. Às vezes eu penso que essa voz de homem poderia ser Jesus, porque era alguém que tinha autoridade. Quem que tem autoridade sobre Gabriel, que é entre os anjos uma das maiores autoridades? Então, alguém superior a Gabriel falou com Gabriel: Gabriel, dá a entender a este, né, que é Daniel, a visão. E aí, versículo 17, o anjo veio, Gabriel veio, Daniel desmontou, ficou assombrado, ficou... Eu sempre menciono isso, porque desde quando eu era muito jovem, eu nunca tive visão de anjos, né? Mas às vezes eu estava perto de pessoas, grupos, encontros. Eu lembro de um encontro de jovens que tinha gente falando que estava vendo uns clarões, achavam que eram anjos. E assim, claro que algumas pessoas têm visões que são verdadeiras, mas eu fico meio decepcionado às vezes quando escuto. Eu não estou dizendo que isso significa que a visão não é verdadeira. Às vezes a pessoa tem uma visão, mas se é uma visão como Daniel recebeu e como vários outros, Ezequiel, Isaías, o apóstolo João no Apocalipse, você vê outros assim, dos patriarcas, eles se prostravam, eles ficavam meio que aterrorizados, eles ficavam, era uma experiência que era muito próximo, essa experiência de um encontro com o anjo, geralmente era algo que parecia um encontro com Deus. O anjo trazia a presença de Deus, o anjo era um mensageiro, era uma espécie de condutor, mas quando ele chegava, ele brilhava com a luz de Deus, ele tinha algo que representava o próprio Deus. Então, quando as pessoas tinham encontros com anjos ou na presença de Deus, era algo que impactava, que fazia a pessoa cair de rosto em terra, que fazia a pessoa ficar muda, que fazia a pessoa sentir imunda. Nós temos todas essas reações de pessoas que se encontravam com anjos. O apóstolo João, no livro de Apocalipse, ele caiu e tentou adorar o anjo. O anjo precisou falar assim: não é para me adorar. Mas o impacto sobre as pessoas era como se estivessem vendo o próprio Deus. Claro que se visse o próprio Deus, como a Bíblia fala, nós como seres humanos, nós não teríamos condições de sobreviver. Mas então, no versículo 17, o anjo Gabriel chega, nós temos duas reações de Daniel. No versículo 17, ele fica assombrado, aterrado e cai com o rosto em terra. No versículo 18, enquanto Gabriel começa a falar com Daniel, ele cai num profundo sono. A palavra sono é até meio engraçado, assim, porque imagina, você vai ficar dormindo quando o anjo vem e fala com você. Mas era como se tivesse desmaiado, né? Ele ficou tão impactado, não era uma coisa voluntária, não era assim, ele ficou fora de si, foi necessário. E muitas vezes as pessoas que tinham encontros, vai ter outro encontro, não fala que é Gabriel, mas no capítulo 10 de Daniel ele tem um outro encontro com o anjo. Algumas pessoas até acham que foi um encontro com Jesus também. Mas ele tem um encontro no capítulo 10 também, que ele fica quase desmaiado, que ele fica causa um impacto tremendo. Então, essa reação, eu creio que é muito importante para avaliar a profundidade, a autenticidade, até que ponto que nós estamos tendo, até que ponto que alguém está tendo um verdadeiro encontro com Deus. Como eu já disse, eu não estou desprezando, não vou eliminar, dizer não, quem não tem uma reação dessas não teve nada de Deus. Porém, eu creio mesmo que esse tipo de encontro, nós vamos falar mais sobre isso nos últimos capítulos de Daniel, que Daniel representa representa a igreja dos últimos dias, representa o povo de Deus. Nos últimos dias não vai ser um Daniel, como não vai ser um Moisés, um Elias e Moisés, como duas testemunhas, eu não creio assim. Então, não vai ser um Daniel, mas vai ter um grupo de entendidos. O próprio Daniel fala sobre isso, né? Nos capítulos 11 e 12, ele vai falar sobre os entendidos. Então, ele fala no plural. No capítulo 7, ele também já falou sobre os santos do Altíssimo. Então, Daniel tem uma visão de um povo, de algo coletivo. Não vai ser um Daniel. Agora, esse povo, talvez não a igreja como todo, mas Deus levantando no meio da igreja um povo que está buscando, um povo que está procurando entender qual era a característica de Daniel. Ele, antes de ter uma visão, ele estava buscando 3 vezes por dia, com a janela aberta para Jerusalém. Ele tinha um espírito excelente, ele não se contaminou com as coisas da Babilônia, ele não procurava vantagem, carreira para si mesmo. Então, essas características de Daniel, eu creio que Deus já está levantando, ele quer levantar um povo com essas características. Então, antes de ter a visão, e essas visões do capítulo 7, 8 em diante, até o final do livro, são todas visões mais para o final da vida de Daniel, né? Começam no final do tempo da Babilônia, mas continuam no início do Império Persa, e todas essas visões vieram para Daniel quando ele já estava idoso, né? 70 e tantos anos, 80 e tantos anos. Então, isso significa que foram fruto de uma vida de buscar a Deus, de uma vida de abrir as janelas 3 vezes por dia em direção a Jerusalém, de viver na Babilônia, mas sem se contaminar e buscando: Deus, o que será feito? O que será feita da tua aliança? O que será feito do teu povo? O que vai acontecer? O coração dele ardia. Então, antes da visão, Daniel tinha um espírito excelente, ele era uma pessoa que buscava, e não era uma busca, assim, uma campanha de 30 dias, de 40 dias, eram anos que ele estava fazendo isso. Então, esse é um aspecto de Daniel. Mas quando ele recebia uma visão de Deus, vários lugares nós vamos ver que Daniel procurava entender. O livro de Daniel, capítulo 12, vai terminar Daniel recebendo visões, recebendo mensagens explicando a visão. Então, Daniel via a visão, teve várias visões, ele via uma visão, ele buscava o entendimento. Um anjo explicava, né? Tem aqui no capítulo, mesmo no capítulo 7, nós já vimos isso, no capítulo 8, no capítulo 9, Gabriel vai explicar, no capítulo 11 e 12 também vai ter explicações. Então, Daniel tinha visões e ele tinha explicações. E mesmo assim, um conforto para nós, mesmo assim ele não entendia. O livro de Daniel termina assim, Daniel 12 fala que depois de tudo, Daniel fala assim: eu ouvi tudo isso, mas não entendi. E ele perguntou de novo: o que significa, como que vai ser? Então, tinha coisas que o anjo não podia explicar, não era tempo ainda para Daniel entender, mas o que eu quero enfatizar aqui é essa palavra entendimento. Então, Daniel começou procurando entender. E eu só, assim, esse é um assunto grande, mas eu só vou citar alguns, 2 ou 3 versículos rapidamente, para mostrar mais uma vez que entendimento ou sabedoria tem, as Bíblias às vezes traduzem de forma diferente, conhecimento, entendimento, sabedoria, tem essas palavras que a gente considera mais ou menos como sinônimos. Mas na Bíblia, como nós certamente todos já ouvimos várias vezes, A sabedoria, por exemplo, do livro de Provérbios, não é o entendimento intelectual. Isso não significa que Deus não quer que a gente estude. Então, nós devemos nos debruçar. A gente falava antigamente sobre os livros, né? Hoje tem livros, mas tem a internet também. Então, a gente procura, a gente estuda. É importante estudar, mas é importante também entender que entendimento, do ponto de vista da Bíblia, não é conhecimento intelectual. Deus pode usar aquilo que a gente estuda, que a gente lê na própria Bíblia, estude a Bíblia, leia a Bíblia, vamos examinar, vamos conferir passagem por passagem, vamos estudar livros que nos ajudam, mas eu vou ler um versículo em Jó e um também em Provérbios. Em Jó 28, 28, só eu vou ler rapidinho aqui, que fala assim: e disse ao homem, o temor do Senhor é a sabedoria. Algumas traduções falam o princípio da sabedoria. E apartar-se do mal é o entendimento. Okay? Então, ele explica aqui que entendimento, e eu não vou tomar tempo, vou ler esse aqui e mais um em Provérbios, só para a gente confirmar que quando Daniel tinha ou buscava entendimento, era algo muito diferente de conhecimento. E não é somente revelação. Nós sabemos que existe algo chamado conhecimento, que é você conhecer fatos, você conhecer a Bíblia, você ler a Bíblia, você absorver os ensinamentos, você estudar as línguas originais, o que, que essa palavra significa no hebraico, no grego. Tudo isso faz parte de pesquisas, de conhecimento, que ajudam, né? Essas coisas ajudam. E existe uma outra coisa chamada revelação. Revelação é quando, indiferente de qualquer coisa que você tenha estudado, o Espírito Santo vem numa visão, num sonho, num encontro com um anjo, alguma coisa que vem e que simplesmente traz um fato, né? Por exemplo, o anjo Gabriel veio e falou com Daniel, vai ter 70 semanas. Ou o anjo Gabriel falou com Maria, você vai ter um filho, que vai ser um filho gerado pelo Espírito Santo. Então, isso era uma revelação. Mas isso também não é entendimento. Então, quando são coisas relacionadas, mas são coisas um pouco distintas. E eu quero só mostrar que o entendimento, né, o entendimento é o temor do Senhor, diz em Jó. Apartar-se do mal. O que que significa isso? Significa que é uma atitude do coração. Então, conhecimento é você buscar fatos, buscar leituras, buscar conhecimento de línguas originais, de fatos históricos, de fatos bíblicos. Isso é você estudar. Revelação é Deus trazer um conhecimento de um fato ali naquele momento, algo ou uma revelação, né? Assim, até as coisas como Lutero, justificação pela fé, tinha lido mil vezes e de repente aquela palavra se tornou uma coisa viva para ele, ele entendeu como nunca antes. Isso também é revelação. Agora, entendimento é algo que vem de uma atitude do coração, que também vem pelo novo nascimento, vem pela atuação de Deus na nossa vida, mas é muito importante a gente entender que vai além, né? É algo que Deus está querendo trabalhar em nós. Então olha o que fala em Provérbios, Provérbios 4, ele, né, todo o livro de Provérbios, principalmente os primeiros capítulos, ele discorre muito sobre o que é sabedoria. Você precisa buscar, que isso é uma coisa que não é uma coisa intelectual, é você ter no coração o discernimento. Essa palavra no original, o entendimento que usa em Daniel e em vários outros lugares, é uma palavra que fala de discernir. E aí a gente até lembra da árvore do conhecimento do bem e do mal, que é um discernimento. Mas por que, que Deus não queria que eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal? Porque eles queriam isso como um conhecimento independente, não dependendo da vida e do relacionamento com Deus. Então, mas não significa que Deus não quer, porque olha o que fala aqui. Então, desde o primeiro versículo de Provérbios fala, de Provérbios 4, diz assim: ouvi, filhos, a instrução do pai, estai atentos para conhecerdes a prudência, dou-vos boa doutrina. E aí ele fala, versículos 3 e 4, meus pais me ensinavam, retém as minhas palavras de todo o teu coração. Então ele mostra, ele está entrelaçando, interligando o discernimento com uma atitude do coração. Guarda os meus mandamentos e vive. Versículo 5, Provérbios 4, 5, adquire a sabedoria. Então, a gente, se for conhecimento, tudo bem, eu vou fazer um curso, eu vou estudar um livro, eu vou gastar muitas horas lendo, mas não é nesse sentido que você adquire a sabedoria ou o entendimento. Adquire a sabedoria, adquire a compreensão, essa palavra compreensão que é a mesma palavra entendimento. Adquire o entendimento. Não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Então, é muito ligado a um relacionamento. Eu vou ganhar entendimento, aqui ele está comparando muito com a relação de paternidade, de pai e mãe. Isso é algo que é transmitido, é mais do que uma frase de sabedoria, mas é uma atitude. Isso é algo que ganhamos, que buscamos no coração. Então uma coisa muito profunda, né? Versículo 6, não desampares a sabedoria, ela te protegerá, ama-a. Então a gente precisa amar. A gente precisa, né, ele fala em outros lugares, isso é mais precioso do que ouro, prata, você precisa dar valor nisso. Então o entendimento é uma atitude de coração e vai muito além de só conhecimento e vai além de uma revelação. Deus não revela sem ter uma atitude no coração, mas se Deus revelasse, Jesus andou na terra, falou para muita gente. Quem não tinha o coração aberto, quem não tinha o coração preparado, não conseguia captar o que Jesus estava falando. E este é o segredo, esse é o código secreto da Bíblia. Ninguém consegue entender a Bíblia, ninguém consegue entender quem é Deus, ninguém vai conseguir entender as coisas do fim dos tempos sem ter esse coração de entendimento. Versículo 7, a sabedoria é suprema, portanto adquire a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire o entendimento. Então, basta sobre isso, senão eu vou a aula inteira falando só sobre isso. Então, voltando para Daniel 8, quando ele fala, eu vou citar de novo. Versículo 15, Daniel queria entender. Então, esse entender é uma atitude de coração. É mais do que, assim, por exemplo, assim, no fim da visão, o anjo falou assim: olha, depois vem a Pérsia, depois vem a Grécia. Então, pronto, quem não tem o coração que quer entender, vai ficar satisfeito com os fatos. Daniel queria entender, ele queria algo que daria discernimento, que ele conseguiria entender o que tudo isso significa. Então, versículo 15, Daniel queria entender, versículo 16, alguém gritou com Gabriel, falou assim: faça esse homem entender. Versículo 17, Gabriel fala: entende, filho do homem. E versículo 19, mais uma vez Gabriel falando com Daniel, falou assim: eu te farei entender, ou saber o que há de acontecer no último tempo. Então a primeira coisa aqui é entendimento, ok? Então Gabriel veio com essa missão. Mais uma vez, se é Gabriel que está vindo, isso coloca uma importância, um peso muito grande sobre essa toda essa visão mostra que não é algo que se cumpriu totalmente na história. E eu já falei então, número 2 aqui, sobre esse encontro aterrador, que o encontro com Deus, a ideia não é fazer a gente ter medo de Deus, mas Deus não é um coleguinha. Deus, assim, um encontro com Deus é um encontro com a revelação. Eu não sei se eu vou ter tempo para ler, mas eu vou citar mais uma vez falando sobre Daniel sendo uma figura dos últimos dias, desse povo entendido. E esse é um tema que vai voltar, então nós vamos falar sobre isso mais vezes, mas eu só queria lembrar de que o Novo Testamento, por exemplo, na primeira carta de Pedro, no primeiro capítulo, ele fala assim, portanto, acho que é versículo 13, 1 Pedro 1:13, ele fala assim, esperai inteiramente na graça que vem pela revelação. 1 João 3 fala assim, que nós vamos ser transformados, porque nós vamos ver Jesus como ele é. Isso significa que ainda nós não vimos Jesus como ele é. E Apocalipse 14 fala sobre os 144 mil que seguem o Cordeiro, que estão sempre olhando para o Cordeiro. E teriam outras passagens, mas eu só queria enfatizar o fato, né? Vai ter as duas testemunhas que vão falar com muita autoridade sobre a volta de Jesus. E eu sempre me lembro, na verdade, foi o primeiro... primeira mensagem, primeiro conteúdo que nós realmente imprimimos no início do Ministério de Literatura, nos anos 70, nós fizemos muita coisa com mimeógrafo, poucas cópias e tal, mas a primeira mensagenzinha era um livretinho bem pequeno que nós mandamos para uma gráfica imprimir, é uma mensagem que fala assim, o título era O Segredo da Igreja Gloriosa. E qual era o segredo? Essa é uma mensagem do meu pai. Ele fez uma comparação dizendo que no livro de Atos fica muito evidente que os apóstolos e os outros da igreja, eles tiveram muito poder para evangelizar, para anunciar o evangelho, porque eles tinham visto Jesus ressurreto. Então, o poder de alguém que viu, ele não ouviu falar, ele não estava simplesmente falando de algo que alguém transmitiu para ele, mas eles estavam falando de algo que eles tinham visto, eles sabiam que Jesus tinha morrido, eles tinham visto Jesus morrer, tinham visto Jesus sendo sepultado e viram o Jesus ressurreto. Então essa mensagem que meu pai deu naquela época foi que nos últimos dias, a igreja dos últimos dias vai ter o mesmo poder da igreja primitiva, porque eles também terão visto o Jesus que voltará. É claro que hoje a mensagem que Jesus morreu e ressuscitou é uma mensagem forte, mas teoricamente, no país cristão como o Brasil, todo mundo sabe, assim, você fala assim, eu quero te falar uma coisa, Jesus ressuscitou dos mortos. Tem uns que não acreditam, mas não é uma mensagem estranha. Paulo foi para Atenas e falou de várias coisas, e o que chamou a atenção daqueles filósofos, daqueles que tinham conhecimento lá, era que Paulo falou de um homem que tinha ressuscitado. Paulo não viu Jesus na carne, mas Paulo teve uma revelação, teve um encontro no caminho para Damasco, também foi um encontro aterrador, ficou cego, caiu por terra. Ele teve um encontro impactante e ele sabia que esse Jesus que antes ele estava perseguindo era um homem que tinha ressuscitado. Então, o poder da mensagem da ressurreição... hoje, claro, se nós mostrarmos que Jesus está vivo, que ele cura, que ele encontra com as pessoas, que ele transforma vidas, é uma mensagem poderosa, sempre foi. Mas a Bíblia fala de um testemunho da segunda vinda, Porque assim como naquela época as pessoas não acreditavam muito na ressurreição, hoje se você falar, até com muitos cristãos, que Jesus está voltando, que Jesus vai voltar, mesmo que aceitem como uma teoria, mas a maioria das pessoas não coloca isso, não acredita. Então, quem viu o Jesus que vai voltar, vai ter realmente uma palavra muito, muito forte, porque vai ser testemunha. Nós não vamos falar que a gente acha, que a gente pensa, mas nós vamos ter um encontro verdadeiro. Então, o que que eu penso? É que, assim como Daniel recebeu visões impactantes, visões que deixaram... Ele ficou doente, no versículo 27. Ele ficou mal com essa visão, porque era muito forte e ele viu muitas coisas. Então, essa realidade de visão, de ver como Deus vai fazer as coisas, eu creio que isso vai acontecer nos últimos tempos. É assim, nós temos essas visões de Daniel, já foram escritas aqui, Deus deu para ele, mas nós precisamos de uma visão mais real, mais atual de hoje, que possa nos levar a falar com as pessoas. Então, e para isso nós precisamos de entendimento, ok? Então, esses são os primeiros dois aspectos. No número 3 aqui, já mencionei isso também, 4 vezes Gabriel fala. Então, Gabriel vem, ele é um mensageiro importante, tem um recado importante. Daniel teve, né, assim, ele veio para dar entendimento. Daniel teve uma reação forte, foi difícil. Daniel, ele ficou prostrado e reagiu daquela forma. E a terceira coisa, que a primeira coisa assim que Gabriel fala com ele, é versículo 17, a primeira frase que ele fala com Daniel: entende. Então ele quer dar um entendimento. Você precisa ter uma chave. Não é só saber os fatos. Você precisa ter um entendimento. Você precisa ter um discernimento. Ter uma visão de Deus. Quantas pessoas estudam escatologia? Quantas pessoas têm fatos? Quantas pessoas podem falar um monte de coisas? Mas poucas pessoas, talvez nenhum de nós ainda, tenha esse entendimento. E o entendimento que Gabriel quis dar para Daniel é: essa visão é para o tempo do fim. Então a gente sempre observa esse princípio. Quando Deus repete várias vezes, é porque ele acha importante. Numa escala muito, 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 muito menor, se você quiser saber o que, que eu acho importante numa aula, é aquilo que eu mais repito, né? Então, aquilo que a gente repete, né, o que Deus repete, é porque ele não quer correr o risco da pessoa não valorizar, da pessoa não reter. Então, ele repete. Então, versículo 17: essa visão se realizará no tempo do fim. Versículo 19: eu farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira. E outra vez no mesmo versículo 19: porque ela se exercerá no determinado tempo do fim. 3 vezes. E lá embaixo no final, versículo 26: tu porém encerra a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. Que também era a ideia assim de que vai acontecer mais no fim. Então, esse foi o primeiro aspecto que Gabriel quis mostrar para Daniel. Sim, tem todas essas revelações sobre a sucessão de reinos. Você já pensou? Daniel, ele já teve a visão de Nabucodonosor, que Daniel interpretou no capítulo 2. Teve a visão dos 4 animais, no capítulo 7, tinha recebido 2 anos antes dessa visão do capítulo 8. Ele já viu uma sucessão de reinos. Mas agora, Gabriel vem e fala, nos versículos 20 e 21, Gabriel fala com Daniel o nome. Assim, olha, esse carneiro que vem depois da Babilônia, esse carneiro são os reis da Média e da Pérsia. E depois o bode que vem depois é a Grécia. Então, Gabriel está dando para Daniel uma previsão muito específica, como Isaías recebeu o nome do imperador Ciro, que traria acabaria com o cativeiro, permitiria que o povo voltasse para sua terra. Então tem profecias que são muito específicas. Daniel ficou sabendo dos nomes dos próximos dois reinos. Isso era uma coisa tremenda. Você não gostaria de saber quem vai ser o próximo presidente dos Estados Unidos, o próximo presidente do Brasil, o que vai acontecer em Israel, o que vai acontecer, né, assim, quem que vai se levantar na Turquia, no Irã, na Rússia, na China, sei lá, essas coisas, assim, você não gostaria de saber? Mas se você olhar esse capítulo, não foi isso o ponto principal. Claro que essa foi uma informação importante, mas a coisa importante dessa visão, a coisa mais importante da visão, não era o nome do carneiro, o nome do bode. A coisa mais importante era o entendimento. O que é que vai acontecer no fim? Vai se levantar um pequeno chifre. Então, a atenção realmente é sobre o tempo do fim, a grande tribulação, a abominação da desolação, quem é o anticristo, como que vai ser. E a gente vê que essas coisas foram muito importantes para Daniel entender que isso é para o tempo do fim. Ou seja, a coisa mais importante dessa visão não é o fato que vem a Pérsia depois da Babilônia e que vem a Grécia depois da Pérsia, e mesmo dentro da Grécia vai ter um grande rei, depois vai dividir em quatro reinos. Não, essas não são as coisas mais importantes. Essas coisas são coisas importantes para entender que a visão é verdadeira. O fato de que essas coisas já se cumpriram nos dá mais certeza de que as outras coisas vão se cumprir também. Que mais que ele falou? No versículo 19, quando ele fala, eu te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira. Algumas traduções falam o tempo da indignação. Então agora também eu vou tomar só um tempinho para a gente pensar sobre isso. Vai ter um tempo que ele está falando aqui. Eu acho que eu vou ligar isso com alguns outros fatos aqui. Deixa eu só passar por mais algumas coisas aqui para juntar e falar sobre vários pontos ao mesmo tempo, tá? Então, a visão é para o tempo do fim. Ele fala no versículo 19, eu te farei saber o que vai acontecer no último tempo da indignação ou da ira, porque ela se exercerá no tempo, determinado tempo do fim. Aqui, lembrando, só vou lembrar disso que acabei de falar, assim, que ele falou sobre os reinos que viriam próximo e também ele fala sobre o tempo do fim. Eu vou mostrar aqui esse princípio nós já falamos bastante, então eu não preciso ficar explicando muito isso, mas essa ideia assim, de que tem dois, às vezes até mais de dois cumprimentos, uma determinada profecia. Então, lembrando que aqui, essa transgressão assoladora que menciona no versículo 13, aqui na visão, tinha uma referência a Antíoco Epifânio, mas essa profecia de Antíoco já falava a respeito do fim. Então, essa ideia assim, de que Deus mostra algo que vai acontecer num futuro próximo, mas ele mostra também com isso o objetivo maior de Deus, por isso que está na nossa Bíblia. Deus não colocou uma coisa aqui que já se cumpriu e não interessa mais. Ele sempre coloca assim, olha, teve uma figura histórica, ele fez coisas terríveis com o povo de Israel, ele cumpriu muita coisa daquilo que foi revelado nessa visão, ele foi um pequeno chifre, mas quando você olha várias coisas, ele não cumpriu todas. Não dá certo todas as profecias sobre ele. Isso é porque ele estava mostrando um pouco o que será essa figura no fim dos tempos. E também assim, eu só coloquei aqui também que o mesmo problema acontece muitas vezes com Mateus 24, que muitos estudiosos, muitos comentadores, muitos teólogos, estudam Mateus 24 e veem muita coisa que Jesus falou se referindo em Lucas 21, por exemplo, né, que é um texto paralelo. Em Lucas 21, Jesus fala sobre Jerusalém ser cercada por exércitos. Isso aconteceu, mas vai acontecer. Então, muitas coisas que fala em Mateus 24 ou nos outros textos paralelos se referiam realmente à vinda dos romanos, que seria mais ou menos 40 anos depois de Jesus. Mais ou menos 40 anos depois dessa profecia dele, os romanos vieram e cercaram Jerusalém. Foi uma batalha horrenda, muita gente morreu, muito sofrimento, e cumpriu muitas profecias. Mas não é também, as profecias de Mateus 24 não se cumprem, não se completam. Não dá para entender que aquilo que Jesus estava falando era somente naquela época, mas também falava do tempo do fim. Então, voltando aqui, eu só queria assim reprisar esse quinto ponto aqui, que o anjo Gabriel estava falando de fatos próximos e distantes. Então a gente sempre tem que lembrar que quando ele fala isso do tempo do fim, isso não nega o fato de que muitas coisas aconteceram naquela época, assim, algum tempo depois de Daniel, mas mais próximo, no tempo de Antíoco. Já era um tempo de quase 400 anos, algo em torno de 400 anos depois de Daniel. Então, era um fato não tão próximo, mas era algo que aconteceu na história. Mas eram também fatos distantes. Agora vamos nesse. Eu vou ligar o número 6, né, sobre o tempo da indignação. Eu queria mostrar o que o anjo Gabriel falou sobre isso. Então, o anjo Gabriel, ele foi muito compreensivo com Daniel. Ele ficou assombrado duas vezes. Gabriel teve que falar assim: olha, né, vamos, pode se levantar. Ele tocou a segunda vez, ele tocou nele, o pôs em pé e disse: eu te farei saber, versículo 19, o que há de acontecer no último tempo da ira. Daí, versículos 20, 21 e 22, ele fala sobre os acontecimentos próximos, históricos. Os reis da Média e da Pérsia, depois vem a Grécia, o chifre grande, que é o primeiro rei. Ele foi quebrado, levantaram-se quatro em seu lugar, vão se levantar quatro reinos, mas não com a mesma força do chifre grande, que é Alexandre. Então vamos agora no versículo 23. Mas no fim do seu reinado, no reinado de quem? E aqui entra essa questão de que quando a profecia fala de um acontecimento próximo, mas se referindo a um acontecimento que está lá na distância, muitas vezes há um grande intervalo de tempo. Porque aqui parece que é tudo assim, numa sequência. Vai ter o carneiro, vai ter o bode, do bode tem um chifre, mas depois vem mais quatro, daqueles quatro ali vai surgir um pequeno e pronto, já vai vir o fim. Em termos de Antíoco, sim, foi desse jeito que aconteceu. Mas quando essa profecia ela é entendida que se refere ao tempo do fim agora, tem um grande intervalo de tempo. E é por isso que o quarto animal de Daniel 7 pode se referir ao Império Romano, mas também pode se referir, claramente se refere, a outros impérios que vieram depois e principalmente ao último, a última manifestação do poder da besta. Então, no fim do seu reinado, quando os transgressores encherem a medida do seu pecado. Essa é uma expressão usada várias vezes na Bíblia. Primeira vez foi quando no tempo de Abraão, né, na visão que Deus deu para Abraão em Gênesis 15, Deus falou assim: olha, seus descendentes vão herdar essa terra, mas só vão herdar essa terra quando o povo cananeu, os povos cananeus que vivem na terra, quando eles encherem o cálice. Deus não vai permitir que venha o juízo antes do momento exato. E esse momento é o momento em que Deus para trazer o seu reino, olha, isso é uma maneira muito humana de explicar. Eu sei que Deus, nós não temos condições de entender do ponto de vista de Deus. Mas da maneira que nós podemos entender, é mais ou menos assim. Deus já determinou que vai julgar a impiedade, a maldade, assim como ele fez no tempo do dilúvio, ele vai fazer de novo. E por que isso? Será que não teria um outro jeito? Não, porque para Deus estabelecer o seu reino, um reino de justiça, um reino de santidade, um reino de graça e misericórdia, um reino de bênção e de vida, para Deus estabelecer o seu reino, necessariamente ele precisa arrancar tudo que é mal. Como fala em Mateus 13, na parábola do joio e do trigo. Ele fala assim, não, o joio vai continuar. Não é hora de arrancar ainda. Arrancar seria um juízo. Arrancar, a gente pode pensar em governantes, né? Governantes malignos, governantes injustos, governantes impiedosos, e tem governantes impiedosos em todos os níveis que você pode imaginar, até chegar em famílias, né? Pessoas que abusam, pessoas que maltratam. Então, para Deus julgar, ele já definiu, ele vai julgar a impiedade. Mas ele não pode julgar a impiedade quando ainda não é merecedor, não chegou ao ponto de justificar. Não é que Deus está esperando o povo sofrer mais, não é que Deus quer que a iniquidade aumenta, mas ele sabe que a iniquidade, ela tem essa característica, ela não fica no mesmo nível. As coisas são dinâmicas, tanto a maldade é dinâmica, quanto a justiça de Deus é dinâmica. Então, se você quer ficar assim, eu conheci Jesus, me converti, agora eu quero manter minha vida em banho-maria até Jesus voltar. Não, não é assim, nunca vai ser assim. A gente não pode ficar estático, estacionado. Ou a vida de Deus vai se multiplicar, crescer e dar fruto dentro de nós, ou nós vamos na direção contrária. Então Deus já definiu que assim como houve um juízo no tempo do dilúvio, vai ter um juízo final. Mas ele não vai fazer isso até que chegue o momento certo. E a Bíblia fala várias coisas, tem coisas que são meio misteriosas. Por exemplo, em 2 Tessalonicenses 2, fala que o homem da iniquidade não pode ser revelado ainda, porque alguma coisa está detendo. Então, tem muitas discussões sobre o que está detendo. Mas o importante é entender assim, que Deus está falando assim, tem um tempo determinado. Assim como tinha para o povo de Israel entrar na terra de Canaã. Assim, vocês não vão entrar enquanto não for justo. Não for da justiça de Deus julgar aquelas nações e tirá-las para que o povo de Israel pudesse habitar. Então, aqui também ele fala assim, no fim do seu reinado, Daniel 8, 23, quando os transgressores encherem a medida do seu pecado, levantar-se-á um rei. Então, o que está dizendo isso aqui? Que vai ter um homem do pecado, vai ter o homem da iniquidade, a encarnação do espírito maligno de Satanás. Né? Vai ter isso. Só que não é uma pessoa isolada que vai fazer todo mundo pecar. Ele fala assim, quando os transgressores encherem a medida do seu pecado. Paulo, eu não vou ler todos os textos, mas Paulo fala sobre isso em 1 Tessalonicenses 2,16. Ele fala sobre perseguição e que essa perseguição que aconteceu contra os judeus na igreja primitiva e contra os gentios também, que isso também vai chegar a uma medida, encher a medida. Então, usa a mesma expressão. Mas eu quero rapidinho ler três textos no livro de Apocalipse para mostrar o que, que está falando aqui. Eu estou ligando aqui nessa minha relação aqui, eu estou falando sobre o item número 4, que é o tempo de indignação, que Gabriel fala assim: Daniel, essa visão é sobre o tempo do fim, sobre o tempo da indignação. E ele fala aqui sobre a medida cheia, sobre quando encher a medida dos transgressores. Eu vou ler um versículo em Isaías primeiro e depois três no livro de Apocalipse, só na sequência rapidamente para a gente confirmar a que situação Gabriel está se referindo. Isaías, versículo 24, capítulo 24, Isaías 24 é um capítulo que fala, descreve um juízo final, uma destruição, né? Eu só queria chamar a atenção a dois versículos, né? 24, versículos 4 e 5, mas você pode ler assim, tudo fala sobre isso, né? O capítulo inteiro. A terra seca-se e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enfraquece os mais altos do povo da terra, porque sempre no meio da iniquidade tem aqueles que são mais responsáveis. Versículo 5, isso que fala sobre esse estágio de contaminação, de medida. A terra está contaminada por causa dos seus moradores, desobedeceram as leis, mudaram os estatutos e quebraram a aliança eterna. Então ele está falando sobre o que, e isso aqui é só, peguei versículo 6, por isso a maldição consome a terra. Então é o tempo da ira. Qual que é o tempo da ira? É o tempo da ira é quando Deus falou assim: olha, a medida encheu e precisa ter uma mudança, precisa ter uma purificação, né? Em Daniel 8, né, quando ele fala a respeito das 2.300 tardes e manhãs, ele fala a respeito da, assim, até 2.000, versículo 14, 8.14, 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Então a Bíblia fala muito sobre a maldade, a iniquidade no fim, mas fala sobre uma purificação. Então vamos agora para Apocalipse, capítulo 14, e em seguida nós só vamos ver como isso aparece na visão que João recebeu do Apocalipse. Apocalipse 14 fala de duas colheitas, fala assim de uma colheita, mais ou menos como o trigo e o joio e o trigo, né? Tem uma colheita boa, né, o anúncio do evangelho, tem uma colheita boa, mas tem uma colheita de juízo. Então no versículo 18, Apocalipse 14, 18, ainda outro anjo saiu do altar, o qual tinha poder sobre o fogo, clamou com grande voz ao que tinha foice afiada, dizendo: lança a tua foice afiada e vindima os cachos da vinha da terra, porque as suas uvas estão maduras. Então isso aqui é uma outra figura, né? Falou assim de encher o cálice, aqui está falando assim que as uvas estão maduras, mas o que, que são essas uvas? Versículo 19, o anjo meteu a sua foice à terra, colheu as uvas da vinha da terra e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. Então, é isso que Gabriel estava falando com Daniel. Olha, essas coisas que você está vendo aqui sobre o anticristo é sobre o tempo do fim, o tempo da indignação. E a indignação vem, o anticristo vem porque a maldade está na terra, não é uma pessoa que vai levar todos a pecar, mas é realmente a situação em que a medida dos transgressores se encheu. Rapidamente, capítulo 17, Apocalipse 17, fala da mulher prostituta. Apocalipse 17, 4. A mulher estava vestida de púrpura, de escarlate, adornada com ouro, pedras preciosas, pérolas. Tinha na mão um cálice de ouro. Como é que está esse cálice? Está cheio. Um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundície da sua prostituição. Eu falei na última aula sobre a abominação da desolação, que é um acontecimento, não é uma coisa geral. Mas precisamos entender que tem o geral também. E aqui essa mulher que representa a igreja que se contaminou, a igreja que não representa a noiva de Jesus, ela é uma meretriz porque ela não é fiel a Jesus. Ela não é a igreja fiel, não é a igreja de Apocalipse 12, que é pura e santa. Então nós temos essa mistura hoje, igreja verdadeira, igreja falsa, o sistema, muita mistura, as pessoas no meio, e Deus está fazendo um processo. Não vai ter um processo de chamar uma igreja, a igreja fulana é a ruim, uma outra é boa. Não vai ter essa questão de estrutura, de nome, que por muitos anos, né, as igrejas evangélicas falam que a igreja católica que é a meretriz e às vezes vice-versa e tal, mas não é uma coisa exterior. Essa meretriz é um sistema. É todo um sistema infiltrado e é muito misturado. Mas vai chegar esse momento do cálice de ouro. É um cálice de ouro que representa pureza, mas está cheio. Esse cálice está cheio de abominações. Ok? Então, isso nos leva a clamar a Deus. E que nós, e não só nós, mas que Deus possa advertir o seu povo, que Deus possa alcançar o seu povo e que o seu povo possa se separar. A Bíblia fala muito, né, 2 Coríntios 6, fala assim: sai dela, povo meu, sai dela. Não é sair de uma igreja institucional em si, é algo de coração, é algo assim, de não ter essa mistura. Por isso me pesa tanto pensar nas igrejas, no povo em geral, que vai se identificando com sistemas eclesiásticos, com sistemas políticos. Nós temos que clamar a Deus para que nós tenhamos uma separação total daquilo que representa essa abominação. Então vai ter a abominação da desolação, mas aqui fala de uma coisa que está sendo feita continuamente. Ok, mais um texto, capítulo 18, versículo 4, Apocalipse 18, 4 e 5. Ouvi outra voz do céu dizer: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, para que não incorras nas suas pragas. Então, a Bíblia fala muito de um anticristo, de um poder que vai perseguir o povo santo, mas a Bíblia também fala de juízos. Então tem muitas coisas que nós não sabemos a sequência, não sabemos como as coisas vão acontecer. A besta vai exigir que use a marca da besta. Mas a Bíblia também fala que vai ter juízo sobre todos aqueles que usam a marca da besta. Então nós temos perseguição daqueles que não usam a marca, e a marca para mim é algo, se vai envolver um chip ou um DNA ou alguma coisa assim que tantas pessoas falam, eu penso que não, que eu acho que é uma coisa consciente, acho que é uma coisa que marca nossa mente, nossa maneira de agir. É engano. A palavra principal de todas as, né, já falamos sobre isso, é engano. Então, nós precisamos ser separados, advertidos, para que não possamos participar das suas pragas. Versículo 5. Pois os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Então, meus irmãos, tem muita coisa que a gente não sabe ainda. Nosso coração tem que ser como o coração de Daniel. Nós temos que procurar entendimento. Nós temos que procurar como Deus vai nos separar. Mas a Bíblia fala que as coisas vão ficar piores. Os transgressores vão encher a medida dos seus pecados. A meretriz, ela vai encher o cálice. A grande Babilônia, os pecados subiram até o céu. Então, tem muita coisa que nos faz sentir mal, tem muita coisa que a gente às vezes quer combater, a corrupção no governo, mas Deus quer abrir os nossos olhos para que a gente veja essas coisas no nosso coração, que essas maldades, esse cálice, ele está enchendo com coisas que nós fazemos, com atitudes nossas. Quando nós apoiamos, talvez eu não seja a pessoa que está liderando a corrupção ou liderando uma atitude errada, mas se eu estiver apoiando. Por isso é tão, para mim, não é uma coisa neutra. Cada um apoia o político que quiser. Sim, cada um vote no que achar certo, mas existe algo do coração. Eu tenho procurado enfatizar isso, que esse entendimento que Deus queria dar, que Daniel já buscava e que Deus queria dar para Daniel, é uma atitude de coração, é algo que tem o temor de Deus, é algo que busca o reino de Deus e que não se envolve. O testemunho da igreja tem sido prejudicada quando a igreja apoia tanto governos de um lado quanto governos de outro. Isso não significa ser alienado, não votar em ninguém, não querer saber o que acontece na política, mas significa que a igreja, você como cidadão de Deus, você não é como as pessoas costumam colocar esses rótulos, né? Você é a favor de um candidato, você é a favor de um partido, você é da direita, da esquerda, você é trumpista, bolsonarista ou lulista, ou seja quem for, nós não somos. Daniel não se posicionava como um adepto de Belsazar, de Nabucodonosor, do rei, mesmo rei bom como Dario. Ele não se colocava, ele era aquele que abria as janelas para Jerusalém. Então, nós precisamos sair dela, povo meu, para que não sejamos participantes dos seus pecados, não incorrer nas suas pragas. Então, nós temos algo muito, muito sério para olhar aqui. Eu vou terminar, voltando para Daniel 8, eu quero mostrar mais uma palavra. Tem várias características aqui. Gabriel fala várias coisas e várias delas eu já mencionei, porque, como eu expliquei, eu falei sobre o anticristo, falei sobre a abominação da desolação, então eu peguei algumas coisas que já estavam nesses versículos que Gabriel explica. Mas eu queria chamar atenção, eu estou chamando atenção para pontos específicos, porque se Gabriel falou que era para ter entendimento, nós precisamos entender alguns princípios, ok? Então, eu já falei aqui, é tempo do fim, nós precisamos entender essa visão do tempo do fim. Nós precisamos entender que tem um tempo de indignação de Deus, e é quando os transgressores enchem a medida. E isso acontece dentro da igreja. Eu ouvi uma mensagem de Mike Bickle, que é sempre uma grande referência para nós sobre escatologia e sobre oração, muita coisa que Deus tem falado. Ele fala assim que a igreja não pode ceder. Ele usou quatro palavras que eu achei muito significativas, anotei aqui. Para nós não podemos ceder, nós não podemos dar espaço para engano, medo, concessões, sim, concessões para coisas erradas, né? Vamos vamos abrir, né, assim, vamos fazer parte, né, vamos fazer algo errado. Então, engano, medo, concessões e nos sentir ofendidos com a liderança de Deus. Amargura, por que que Deus está permitindo? Por que que Deus permitiu? Se nós não entendermos, e talvez eu leve isso para a próxima aula, mas se nós não entendermos que Deus está nos advertindo, Deus mandou o anjo Gabriel para falar com Daniel, porque era um assunto muito importante. Nesse caso aqui, o único caso, porque a gente pode falar que no capítulo 9, Gabriel veio para mostrar os 70 semanas e falou sobre o ungido, o Messias, e os dois encontros dele, as duas visitações dele em Lucas 1, foi para mostrar a vinda de Jesus. Mas em Daniel 8, por que que Gabriel não fala do Messias? Não fala sobre o Messias em Daniel 8. Aqui é para nos alertar sobre o anticristo. Todo mundo tem muita vontade de saber sobre o anticristo. Mas, na verdade, nós precisamos saber sobre o espírito, sobre o engano. E ele fala muito sobre isso. O que que o anticristo vai fazer? Como que vai ser isso? Então, a palavra do anjo Gabriel era para que Daniel pudesse registrar isso e para que nós pudéssemos nos preparar para não entrar no engano. É muito importante. A gente pode até falar assim, gente, não vamos falar do anticristo, vamos falar só de Jesus. Jesus vai voltar. Mas, meu irmão, Jesus vai voltar, mas antes da volta dele vai acontecer um terrível engano. Jesus falou assim que se não fosse a proteção de Deus, os próprios eleitos não suportariam. Ele falou quatro vezes, pelo menos, em Mateus 24, sobre engano. Fala em Tessalonicenses 2. Então nós temos que realmente olhar, tem um grande perigo. Por isso ele falou sobre o anticristo, porque tem um grande perigo. Então, que nós não possamos ceder para o engano, para medo, concessões ou ofensa com o governo de Deus. Se nós entendermos o que Deus está fazendo, nós teremos mais condições de resistir. Mas eu quero só chamar a atenção, então, aqui no final, mais uma palavra é enfatizada três vezes nessas palavras do anjo Gabriel. Então, versículo 24 e 25, ele fala três vezes. Então, grande será a sua força, mas não de si mesmo. Esse é o sétimo ponto aqui, que ele tem um poder sobrenatural. O anticristo, ele vai ter um poder sobrenatural, não só de milagres, mas ele vai conseguir, ele vai ter uma capacidade sobrenatural, mas não dele, de Satanás, uma capacidade sobrenatural de conseguir fazer paz, de fazer tudo o que ele quer, de enganar, de saber qual é a intenção das pessoas e já se preparar antes. Ele vai ser um estrategista, ele vai conseguir fazer planos. Então ele tem um poder que não é dele. E nós precisamos entender isso. E muita gente vai achar que ele está com Deus, porque ele vai fazer coisas que o homem natural não podia fazer. Mas ele vai... Não, ele tem um grande poder. Ainda no versículo 24. Ele destruirá terrivelmente. Então a palavra que eu quero chamar a atenção nesse final é destruir. Aparece duas vezes no versículo 24. Ele destruirá terrivelmente, prosperará, fará o que lhe aprouver, destruirá os poderosos e o povo santo. Então já falou duas vezes. Versículo 25, pelo seu entendimento fará prosperar o engano, no seu coração se engrandecerá, destruirá muitos que vivem em segurança, ele se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem esforço de mãos humanas será quebrado. Então ele destruirá muitos que vivem em segurança, terceira vez. Essa palavra, destruir, é a mesma palavra corromper. E isso é muito interessante, porque eu não tenho tempo agora para ler, mas em Gênesis 6, no capítulo que fala sobre como o mundo estava antes do dilúvio, em Gênesis 6, fala, versículos 11 e 12, fala que o mundo inteiro estava corrupto. É essa palavra, destruir. E a ligação dos dois significados, porque a palavra significa as duas coisas. Significa corromper e significa destruir. E é muito interessante porque em Gênesis 6:11 fala que o mundo estava corrupto, toda a carne, todo mundo estava corrupto, corrompido. E no versículo 12 fala assim, por isso Deus falou assim, eu vou destruir, e a mesma palavra. A mesma palavra corromper é a palavra destruir. E isso, essa ligação nos faz entender várias coisas, mas uma que a corrupção destrói, traz o juízo de Deus. E aqui nesse contexto aqui, do anticristo, ele vai destruir, mas essa palavra você nem sempre precisa colocar como destruir. Ele vai corromper. Isso é um engano, é corromper. É fazer a pessoa perder a sua integridade, perder o seu amor pela verdade, mudar o seu foco, deixar de adorar o Cristo verdadeiro e ir atrás de outras coisas. Então, eu termino com esse pensamento. Essa mensagem de Gabriel é muito importante. Eu ia tentar falar, mas agora vai ficar para a próxima aula, a gente falar um pouquinho sobre essas coisas de tempos, de 2.300 dias e tal, e arrematar mais algumas coisas aqui sobre esse final. Mas veja como foi importante essa mensagem de Gabriel, esse encontro de Daniel com Gabriel, e é uma esperança que Deus também vai revelar, não só o que Daniel não conseguiu entender, daquilo que já foi revelado a ele, mas com certeza, nesses tempos do fim, se nós tivermos o coração de Daniel, e logo, logo nós vamos entrar, tem dois capítulos aqui, todos os capítulos são maravilhosos, né? Mas nós temos dois capítulos maravilhosos em Daniel, capítulos 9 e 10, que vão nos revelar mais ainda sobre quem é Daniel. E isso vai nos mostrar o que Deus quer fazer no tempo do fim. Deus quer levantar um povo intercessor, um povo entendido, um povo que tem um coração excelente e um povo que Deus possa falar como ele falou com Daniel no capítulo 10. Ele disse, Daniel, homem muito amado, ele podia chegar, ele era um amigo, ele era alguém que colocava os interesses de Deus acima de qualquer outra coisa. Então que nós possamos ter entendimento, porque sem entendimento, nada que nós estamos falando aqui, nada do que Deus revelou para Daniel vai ter sentido, vai nos ajudar. Porque a única coisa que vai nos proteger contra todas essas coisas do mal é um coração sábio, é um coração entendido. Senhor Deus, nós pedimos isso. Se o Senhor fez algo na vida de Daniel tão especial, o Senhor pôde fazer isso. Nós atribuímos tudo a Ti. Sabemos que depende de uma resposta nossa, mas sabemos que é o Senhor que nos atrai, é o Senhor que nos conquista, é o Senhor que nos dá um coração. Quando o Provérbios fala assim que nós devemos adquirir entendimento, é ao Senhor que nós vamos recorrer, nós vamos buscar em Ti esse entendimento. Mas nós temos essa esperança que o Senhor nos dias de hoje vai também levantar um povo sábio, não um Daniel, mas o Senhor vai levantar um povo sábio, um povo que o Senhor vai poder revelar as coisas, o Senhor vai poder revelar, porque o Senhor quer revelar para quem quer entendimento. Nós queremos entendimento, nós queremos realmente estar preparados, queremos que essas revelações não venham para nos dar o inchaço da sabedoria, mas nós queremos ter o coração que realmente deseja entender e deseja se preparar para a Tua volta. Nós queremos o Teu reino, nós queremos a Tua justiça. Em nome de Jesus, te pedimos. Amém.